Agora estamos com 8 horas e 26 minutos, a temperatura 22 graus aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. Conforme nós já havíamos comentado hoje nas primeiras horas da manhã, o projeto de lei que diminui o índice de correção do IPTU em Lagoa Vermelha será votado na sessão da Câmara de Vereadores na noite de hoje. Recebo aqui o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Toqueto, também o vereador Luiz Carlos Kramer e o doutor André Melec de Oliveira Freitas, para a gente falar um pouquinho mais, até para a comunidade entender o que se passa nesse momento e o que vem pela frente em termos de discussão nesse sentido. Vereador Kramer, bom dia, vereador.
Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor André. Bom dia, Toqueto. E bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Cacique.
Que bom. Doutor André, bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo Silva. Mais uma vez um prazer estar aqui. Bom dia ao nosso vereador, líder do governo, Luiz Carlos Kramer. Bom dia, secretário Rodrigo Toqueto. De novo, agradeço a oportunidade de a gente prestar esses esclarecimentos para a comunidade.
É muito bom recebê-los aqui. Como é que vai, Rodrigo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Kramer. Bom dia, André. E bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Bom, antes de mais nada, dizer que hoje, então, teremos este assunto em pauta, vereador Kramer, à noite na sessão.
Não resta dúvida. Hoje a sessão é a última sessão ordinária dessa atual legislatura e temos projetos importantes na pauta. Um deles é o orçamento do município para 2021 e o outro é o do IPTU. Como o IPTU no dia de hoje? É que a administração municipal, através da Secretaria da Fazenda, junto com a administração municipal e o partido, viram que o nosso índice que corrige o IPTU para 2021 seria aproximadamente 25% em cima do IPTU, o que é um absurdo. E aí nós conversando, chegamos a um entendimento que deveríamos de tomar uma atitude. Qual foi essa atitude? Fazer um projeto de lei em cima, porque o prazo estava curto, para encaminhar à Câmara de Vereadores para que nós alterássemos a lei. Em vez da correção pelo IGPM, ficou pelo IPCA. Ou que seja, de 25 vem para em torno de 4 e pouco, 5%, o que é uma diferença enorme. Então, a administração municipal, pensando na crise que está aí, na sua população, seria uma correção exorbitante, vamos assim dizer, né? Então, encaminhou um projeto para a Câmara de Vereadores e lá entrou daí o vereador Kramer, líder do governo, conversando com o nosso assessor jurídico para diminuir o prazo, para dar o parecer jurídico e nas comissões, falando com os demais vereadores para que tivesse uma tramitação mais célere, né? Para que nós pudéssemos, no dia de hoje, votar esse projeto, eu acho que tão importante para a comunidade Lagoa Vermelha. Que vinha um IPTU de 25% para em torno de 4 e pouco, 5%, eu acho que é um presente de Natal para toda a nossa comunidade. Então, eu quero aqui, já de antemão, parabenizar a toda a administração, principalmente na pessoa do nosso secretário da Fazenda, Rodrigo Toqueto, e a toda a sua equipe, que elaborou lá o projeto e encaminhamos à Câmara de Vereadores. E já de antemão, acho que vai ser aprovado, acredito eu, por unanimidade esse projeto na noite de hoje. Então já quero aqui parabenizar a todos os vereadores que entenderam a importância desse projeto para que ele chegasse na pauta no dia de hoje. Então, isso aqui não tem vencido nem vencedores. Quem vai vencer no dia de hoje, com toda certeza, será a comunidade de Lagoa Vermelha.
Bom, como presidente do partido, doutor André, um aumento, conforme o doutor Kramer já estaria acontecendo, arrebentaria a população no meio, né?
Sim, sem dúvida alguma. Essa foi uma percepção que o governo teve. Na verdade, assim, Paulo, o que é muito importante nós frisarmos, né? Não se trata de um benefício que o governo estaria dando, né? Não se trata de um benefício fiscal. O que está se tentando promover é uma ferramenta de justiça fiscal. O que ocorre? Nós temos o IGPM, que é o índice oficial que corrige os valores venais, né? O valor venal dos imóveis e também o valor de referência, que também é usado para estabelecimento do imposto, né, para um encaixe na alíquota. A lei municipal estabelece que é o IGPM, isso já há muitos anos. O que ocorre? vai ano, passa ano, entra ano, às vezes o IGPM dá zero, às vezes dá um pouco negativo. Há dois anos nós tivemos um IGPM de 7%, em que já surgiu alguma discussão sobre isso, depois voltou quase a zero.
E mas assim tão alto, eu não lembro.
Exato, o que, que ocorre? Nesse ano, e isso se atribui principalmente a esse momento excepcional que o mundo vive de pandemia, o IGPM disparou assim, de uma forma absolutamente imprevisível, né? E que, claro, caso mantido um índice dessa natureza, caso mantida a disposição da lei municipal, como muito bem falou o Dr. Kramer, acabaria redundando num reajuste aí de mais de 20% no IPTU dos lagoenses no ano de 2021. Então, para tentar, né, num primeiro momento, de forma rápida, né, de forma efetiva, para também colaborar com a Câmara de Vereadores, para não se fazer um projeto de tamanha complexidade, com uma reforma mais ampla, como também precisa o nosso Código Tributário Municipal, a Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Procuradoria Jurídica do município, formulou um projeto, né, um remédio aplicado na veia, por assim dizer, originalmente com o texto previsto para aplicação exclusiva em 2021, né, para que o IPTU passasse a ser corrigido pelo IPCA. Por que o IPCA, o pessoal pode perguntar? O IPCA é um outro índice que é baseado fundamentalmente, para que o nosso ouvinte possa entender, nos preços que são dos produtos que são destinados ao consumidor, da cesta básica, por assim dizer. Então, hoje, esse é um índice, e o secretário pode falar isso com mais propriedade do que eu, é um índice que acaba, pelo menos na visão dos tribunais, na forma como os débitos junto à Fazenda Pública são corrigidos, é um índice que acaba retratando com um pouquinho mais de fidelidade a desvalorização da moeda num determinado período de tempo. O IGPM teve essa disparada, ele é integrado por vários outros subíndices, por assim dizer, ele está relacionado também à cotação do dólar, às commodities agrícolas que também dispararam. Então há uma série de variáveis que acabaram influenciando diretamente no IGPM, que acabaram fazendo com que ele tivesse esse estouro, digamos assim. A tentativa agora é justamente essa. Antes de se promover uma reforma mais ampla para evitar que fiquem arestas, que fiquem pontas desatadas, pontas soltas no Código Tributário Municipal, procurou-se apresentar um projeto enxuto, exclusivamente destinado ao IPTU, para promover uma justiça fiscal nesse aspecto. De novo, não é um benefício, até porque benefícios não poderiam ser concedidos num ano eleitoral, né? É uma ferramenta de justiça fiscal diante de um cenário de completa excepcionalidade em que, de forma imprevisível e acachapante, o IGPM acabou sofrendo um impacto exorbitante e que acabaria prejudicando demasiadamente o contribuinte lagoense.
Bom, é importante a gente clarear alguns aspectos para amanhã ou depois, não ficar mal esclarecido, secretário Rodrigo Toquedo. Aqui se fala em diminuir o índice de correção. As pessoas entendam de que não vai haver uma redução no valor do IPTU. Ele vai haver uma correção um pouquinho menor, é isso? Ou bem menor, se for comparado com esse índice que estava na lei, né?
Isso aí, Paulo, isso mesmo. A ideia do projeto foi através de uma análise dentro do setor técnico da secretaria, né? Verificando esse índice que nos daria para o final desse ano, que valeria para o ano que vem, que seria o IGPM. Ele deve fechar em torno aí de 25%, mais ou menos, nas perspectivas da Secretaria da Fazenda. Dessa forma, o que a gente avalia também, né, Paulo? A gente avalia assim, vamos pensar para o ano de 2021. Vamos pensar o pessoal que trabalha em fábricas, a população no geral, trabalha no comércio. O que será uma correção salarial para 2021? 4%, 6% se conseguir. E aí um IGPM, reajustando o IPTU e a taxa de lixo também, né? Deixar claro isso. Em 25%, isso impacta diretamente nas pessoas. É um quarto a mais do que a pessoa pagava no IPTU. Em cima disso, acabamos estruturando e, por se tratar também de um ano eleitoral, entendemos, né, que o que deve ser feito, sim, é a alteração do índice para a correção do IPTU. Não quer dizer que o IPTU vai reduzir, mas sim o índice, que seria de 25%, nós vamos acabar corrigindo num valor real, que seria hoje o IPCA, dentro, que é o índice de preço amplo, né, do consumidor, onde ele mostra a maior realidade das famílias hoje que tem recebem salários entre 1 e 40 salários mínimos. Né? Ele é o índice oficial do país. Diferente do IGPM. O IGPM teve esse salto absurdo aí, principalmente que ele tem 60% do índice do IGPM, ele é vinculado ao dólar. Onde o dólar saiu no patamar em torno de R$ 4,00 para R$ 6,00 nessa pandemia. Então, automaticamente ele teve um aumento estrondoso, que entendemos que isso acarreta um aumento de imposto e não uma correção, na verdade. Então, em cima disso, em cima de uma conversa muito com o nosso jurídico também, entendemos que o ideal seria realmente essa alteração para o IPCA.
Bom, evidentemente que a pergunta principal que a população deve fazer, e em cima disso, não seria possível fazer um congelamento e nem repassar, quem sabe, esses 4%? Isso seria possível ou não, doutor André?
Nesse ano eleitoral, não. Ao menos não seria recomendável do ponto de vista técnico e em obediência à legislação eleitoral. Por quê? Porque o congelamento, a partir do momento em que, pelos índices oficiais, você tem uma desvalorização da moeda a ponto do governo dizer, olha, a correção monetária é de 5%, vamos dizer assim. O que isso significa para o nosso ouvinte entender? Quando se diz que a correção monetária no ano de 2020, o acumulado, é na ordem de 4%, 5%, isso significa que o real, um real, passou a valer 4% ou 5% menos. Então, desde janeiro até dezembro, o real desvalorizou 4%, 5% diante de diversos cenários. Para isso, se coloca, então, um índice de correção para que ele reponha o seu valor de moeda. A partir do momento em que há um congelamento, você e havendo um índice positivo de correção monetária, uma variação positiva de inflação, né, isso significa que você está abrindo mão de uma parte do capital, do principal. Você não está corrigindo. E isso, num ano eleitoral, que se caracterizaria como um benefício que poderia gerar implicações legais em razão de vedações que a legislação eleitoral impõe. Então, diante de um cenário em que há, sim, um fator positivo de inflação, pelo menos pelo IPCA, na ordem de 4, 4,5% no acumulado do ano, o congelamento ele redundaria uma renúncia de receita, exatamente, doutor, uma renúncia de receita que poderia gerar uma implicação negativa para os gestores em função de se tratar de um ano eleitoral.
Bom, doutor Kramer, já manchetou. Imagina que vai ser votado pelos vereadores positivamente por unanimidade. O senhor chegou já a ter um contato com os vereadores ou não?
Não, de fato, esse é o papel que às vezes as pessoas perguntam, mas o que o vereador Kramer faz? O vereador Kramer é o líder do governo nesse todo esse período, então entrou em ação o líder do governo, como fiz em todo esse período, conversando com os diversos setores, com quase todos os vereadores, não digo todos, porque não, mas principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, né, explicando o porquê do projeto, para pôr ao par, porque de repente chega o projeto de afogadilho. Do que se trata? Por que essa pressa? O que está havendo? Porque de repente os vereadores não são obrigados a acompanhar os índices de inflação, né? De repente, então, colocar na mesa, então foi clareado os seus vereadores e eles prontamente entenderam. Eu acredito, né, Paulo, que vai ser por unanimidade e sem muita discussão, porque é um projeto que vem trazer, como diz assim, muitos benefícios à nossa população, porque você colocar 25% de aumento em cima do IPTU e da taxa de lixo dentro do cenário econômico que nós estamos vivendo, seria uma cacetada que, meu Deus do céu, levaria muito tempo para a população se equilibrar, e com toda certeza o índice de inadimplência seria muito grande, porque a população não tem como o assalariado corrigir esse índice, arrumar esse dinheiro para pagar o IPTU e a taxa de lixo. Então, acho que o bom senso imperou, então aqui não tem, como diz assim, vencidos nem vencedor. A administração, através do seu setor competente, viu o furo, encaminhou a Câmara de Vereadores, o vereador Kramer, como líder do governo, entrou em contato com o jurídico, com os demais vereadores, e chegamos a um bom senso num curto espaço de tempo, porque senão tem que ser aprovado nesse ano, não pode ser para o ano que vem, porque é de um ano para o outro, de um exercício financeiro para outro. Então tem que ser aprovado agora. E com toda certeza nós teremos um êxito com unanimidade, eu acho que na noite de ontem.
Pois é, secretário Rodrigo Toqueto, e outra questão hoje, que também será votada, é o orçamento para 2021,
né? Isso mesmo. Só para me complementar ali a questão do Dr. Kremer, algumas pessoas me questionaram também a questão, por que não foi utilizado o IPCA antes, né? Nós temos que ver o seguinte, nós temos que ver os dados históricos. Vamos pegar os últimos 10 anos, né? Realmente, o IGPM ele tem uma variação anual muito maior do que o IPCA. Eu digo variação em questões, um ano dá negativo, no outro pode dar 7%, enquanto o IPCA ele se mantém num determinado nível. Mas dentro do acumulado desses 10 anos, Paulo, a diferença é mínima, dá em torno de 1%. Então, até em cima disso, né, a gente entendeu que daria para manter, que tem anos que não teve reajuste do IPTU, porém o IPCA foi mais alto.
Sim.
Mas aproveitando já esse gancho, né, agora a gente alterando para o IPCA, temos a intenção futura de manter também dentro desse índice, até porque temos que lembrar também os contratos da prefeitura, tanto de aluguel, tanto de fornecedores, são reajustados pelo IGPM. Nós já viemos fazendo um trabalho de renegociação. Obviamente, nós vamos demandar de mais um tempo, mas aí a tendência é que esses contratos também eles permaneçam dentro do IPCA. Ainda, a Câmara, dentro desse projeto, acredito que sim, com as maiores boas intenções também, eles fizeram uma emenda dentro desse projeto, onde eles colocam a seguinte frase, que seria exclusivamente para atendimento ao disposto nesta lei, o valor de referência municipal para o exercício de 2021 e seguintes. Porém, eu destaco nessa questão aqui, Paulo, que você colocando dentro dessa emenda a palavra para os exercícios seguintes também uma correção variável por outros índices, essa acaba tirando esse caráter de urgência e de emergência do projeto de lei, que é por causa da pandemia. Uhum. Nós colocando para os exercícios seguintes também, ainda eu vejo como uma forma, seria um benefício fiscal no meu entendimento, né? Que não poderia em ano eleitoral. Então, dessa forma, entendo que o projeto de lei deve ser feito somente para o ano que vem, ser revisto novamente para os anos seguintes. Que aí entra na questão da reforma do Código Tributário, como o André mesmo comentou antes. Essa parte mais técnica, acho que é interessante o André comentar, né, da parte jurídica. É importante destacar também que temos que aprovar o projeto este ano, principalmente pelo respeito do princípio da anterioridade.
Certo. E aguardar, então, também essa votação, como eu disse, do orçamento aí para 2021. Entende que poderá ter algum fator que possa mudar um pouquinho a trajetória do trabalho de vocês ou não?
Vamos ver, até foi pedido vistas pelo vereador Vicente Urigon, não sei o que vai, se vai ter alguma emenda ou projeto de lei ou não, mas o orçamento a gente sempre trabalha durante alguns meses em cima com uma análise bem detalhada, tanto das despesas quanto das receitas, para que ele possa ser fechado da melhor forma possível. Se vai ter alguma alteração, ainda não sei te dizer, Paulo, vamos aguardar hoje à noite.
Certo. É, um momento onde certamente estará se discutindo logo aí na frente, né, doutor André? O 2021 que a gente ainda não sabe como é que vai ser, né?
Sem dúvida. Mas a população pode ficar bastante tranquila. A administração municipal ela é extremamente séria, muito responsável. Aqui eu já aproveito, já na presença do secretário Rodrigo Toqueto, para parabenizá-lo pelo esforço dele e de toda a sua equipe em manter as finanças sempre na sua saúde financeira, na melhor possível, mesmo diante de todas as intempéries e adversidades que nós sofremos nesses últimos anos e agora finalizando com essa cereja no bolo, que é uma pandemia assolando o mundo inteiro. Ainda assim, a competência do secretário Rodrigo Toqueto e de toda a sua equipe faz com que a saúde financeira do município seja bastante sólida e, sem dúvida alguma, o orçamento para o ano que vem ele foi cuidadosamente totalmente formalizado, de forma realista, de forma viável, e como ele bem falou, é aguardar agora as deliberações, é assim que funciona, né? O jogo joga dessa forma, isso é encaminhado para a Câmara, os vereadores têm sim a prerrogativa e todo o direito de questionar e apresentar emendas e votar e discutir o projeto, mas nós temos a expectativa de que ele seja aprovado na forma como foi apresentado, porque, de novo, foi feito de forma extremamente competente e séria.
Olha, muito obrigado pela participação dos senhores aí, pois não, doutor Câmara?
Da mesma forma, eu quero aqui mais uma vez parabenizar a nossa Secretaria da Fazenda na pessoa do Rodrigo Toqueto, porque desde o início, por exemplo, o pessoal falava que a administração não ia chegar, que ia quebrar. Então, dizer que sexta-feira, dia 11, o nosso secretário da Fazenda completou o pagamento do 13º salário para os funcionários ativos e inativos do município, no valor de R$1.920.059,74, correspondente a 65% do 13º, porque 35% do salário já foi pago no mês de junho. Então, aqui, dizer que o nosso secretário da Fazenda e a sua equipe são muito responsáveis em conduzir a parte financeira do nosso município na ponta do lápis. Então, parabéns a todos que conduziram até agora esse belo trabalho e a todos os funcionários que não têm o que reclamar, que estão com o dinheiro na conta, podem fazer a festa.
Que bom. Secretário, está aí o reconhecimento e muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço o reconhecimento dos colegas, também o reconhecimento da população. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Valeu. Doutor André, obrigado, viu, pela participação aí.
Obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Câmara. Obrigado, Rodrigo. Só queria fazer um registro muito breve. Eu queria também agradecer a Câmara de Vereadores. Hoje nós estamos, esse projeto está sendo encaminhado para a votação em tempo recorde. Isso muito pela competência e pela articulação do Dr. Kramer, mas também, sem dúvida alguma, pela boa vontade e pelo sentimento de urgência que todos os vereadores da Casa estão tendo. Então, aqui fica um cumprimento, um agradecimento à mesa diretora da Câmara, que percebeu também